Olá, Fernando Martins. Olá a si que nos ouve. Muito obrigada pela companhia. Bom regresso a casa, se for caso disso. Mais um Chá das 5, bem acompanhados, como sempre, no Hotel das Salinas, em Aveiro. Hoje, com o engenheiro Fernando Vasconcelos, o presidente da ADRA, Águas da Região de Aveiro. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Muito obrigada por aceitar o convite.
O prazer é meu e também quero agradecer à Terra Nova, porque é uma oportunidade de falar um pouco com todas as pessoas ao mesmo tempo e, portanto, agradeço à Terra Nova esta oportunidade também.
Hoje em dia, em que se fala tanto de água, não é? Desse bem precioso que é a água, tínhamos de falar com o Senhor das Águas de Aveiro, não é? Quem gere que saia todos os dias das nossas torneirinhas água que seja, além de tudo o resto, potável para bebermos. Um longo processo até chegar aí, engenheiro?
É sempre um longo processo, mas pegando nas suas palavras, de facto, falar de água nunca é demais. Portanto, nem que enfim, a Terra Nova tivesse regularmente a falar de água, não seria demais. Porque hoje é um lugar comum, porque felizmente também há mais sensibilidade para as questões na área do ambiente, e são temas cada vez mais que fazem parte das nossas preocupações do dia-a-dia. E, portanto, nunca será demais realçar a importância da água, mas aqui na região de Aveiro existe uma experiência, de facto, mais ou menos única neste domínio particular que é o abastecimento público de água, portanto, os sistemas de água que garantem redes públicas e serviços públicos em que as pessoas, de facto, têm garantia que têm água com qualidade e com quantidade e, por outro lado, que o uso que dão à água, e como qualquer uso, vai impedir posteriormente o uso da água, porque o uso que a gente faz da água degrada a sua qualidade. E, portanto, ter também uma entidade que assegura que a água, uma vez usada para os diversos fins, e em termos de número, a maior utilização aqui é claramente a utilização doméstica, mas também estamos a falar de todo tipo de utilização urbana, portanto, a utilização por parte de empresas, grandes e pequenas. De facto, essa água, uma vez usada, tem características, enfim, de poluição que tem de ser tratada e removida para não prejudicar o meio ambiente. E a ADRA está exatamente nesse ciclo que a gente designa ciclo urbano da água. E, portanto, nós asseguramos que a água chega em qualidade e de forma sistemática à casa das pessoas e, por outro lado, que a água, uma vez usada pelas pessoas e pelas atividades, é tratada e pode ser novamente devolvida ao meio ambiente de forma adequada e a não estragar o meio ambiente. Enfim, a minha tendência é não parar de falar,
se
não
me interromper. E nós somos todos ouvidos.
Se não me interromper.
Queremos aprender consigo.
E acho que é a oportunidade também de dizer, neste momento, que não estamos sozinhos nisto. Portanto, ou seja, existem entidades com maior ou menor abrangência geográfica, e eu acho que genericamente a população aqui da região de Aveiro conhece. Por um lado, conhece que foi feito um grande sistema por iniciativa dos municípios da região de Aveiro, que é o sistema do Carvoeiro. Eu acho que genericamente as pessoas ouviam falar, que é de facto uma grande captação e tratamento de água no rio Volga e que é responsável por cerca de 60% da quantidade toda de água que é consumida aqui na região de Aveiro. E, portanto, por um lado, existe a ADRA que assegura toda a distribuição de água às pessoas e todo o conjunto de operações necessárias para que isto seja feito de forma contínua, mas nós adquirimos a água a entidades externas. Uma delas, a mais importante em termos de quantidade, é a Associação de Municípios do Carvoeiro Volga, portanto uma associação destes municípios, e depois podemos falar também sobre essa questão mais alargadamente, e do lado das águas residuais. A maior parte das águas residuais geradas em quantidade nós recolhemos, transportamos nas redes de saneamento, estações elevatórias, todo um conjunto de infraestruturas e a entregamos num sistema em alta que pertence à Águas de Portugal, que é a Águas Centro Litoral, que provavelmente, do ponto de vista de nome, não diz muito aqui à população, mas a Cimeria já diz. E, de facto, a Águas do Centro Litoral é a entidade que resultou da agregação da Cimerria com outras entidades semelhantes, todas entidades que a gente designa em alta, e essas são responsáveis, e a Cimerria era e agora a DCL, por grandes estações de tratamento onde nós entregamos as águas residuais e são tratadas e depois rejeitadas de forma a gente ter a ria limpa e o mar limpo e adequado.
Normalmente demora quanto tempo esse processo?
É assim, nós temos uma rede, nós, ADRA, gerimos uma rede de mais de 6 mil quilómetros e que tem, enfim, isto estou a dar o valor agregado de redes de abastecimento de água e redes de drenagem e tratamento de águas residuais. Portanto, no fundo, aquilo que a gente designa, eu já referi, ciclo urbano da água, tem toda a componente desde a captação e tratamento de água até à colocação da água em casa dos consumidores e depois toda a vertente de recolha e redes de drenagem ou redes de saneamento até à rejeição final, tratamento e rejeição final. E, portanto, estamos a falar aqui num universo de 6 mil quilómetros. Nós costumamos dizer internamente, para dar uma ideia às pessoas, 6 mil quilómetros corresponde a ir daqui ao Afeganistão, enfim, quase à Rússia. E, portanto, nós gerimos toda essa extensão de redes. Portanto, para além de estarmos a estender, de facto, com o investimento que fazemos, a novas zonas de redes, já temos esses 6 mil quilómetros para gerir. Portanto, de facto, quando me pergunta quanto tempo leva esse processo, depende muito da zona específica do território da região de Aveiro onde estamos a falar. Ou seja, se estivermos próximos, tipo abastecimento de água, se estivermos próximos, uma pessoa que viva próxima de uma das nossas origens de água, já referi uma, que é a Águas do Carvoeiro, mas de facto nós temos origens próprias. Existe outro abastecimento no norte, na zona de Alvar, que vem da zona do Porto, Águas do Douro e Paiva, que é outra empresa do Universo Águas de Portugal. De facto, tanto se estiver perto, demora relativamente pouco tempo. Se estiver longe, pode demorar muito tempo. Ou seja, uma água residual que hoje seja produzida numa casa, numa determinada zona, enfim, do município de Vagos, há de ir para uma estação de tratamento. Também há estações de tratamento na zona de Vagos e, portanto, há de ser o tempo que leva a água residual a correr até chegar à estação de tratamento. A água que circula nas condutas circula a velocidades mais ou menos determinadas por questões de engenharia. Portanto, nem é muito lenta, nem é muito rápida. Se fizerem as contas, os ouvintes, a 1 metro por segundo é um valor que é fácil de fazer contas e dá uma ideia. Ou seja, a água nas nossas condutas circula entre, enfim, 0,6 e pouco mais de 1 metro por segundo. Então, se estiver a falar de uma distância de 10 km, estamos a falar de 10 mil metros, 10 mil segundos, desde que a água sai de um sítio até chegar ao outro, é essa a lógica. Portanto, de facto, há tempo para a água circular nas condutas, para responder à sua pergunta e a curiosidade dos ouvintes, eventualmente.
Com tantas campanhas, Engenheiro Fernando Vasconcelos, que têm sido feitas para que nós, o cidadão comum, mudemos o nosso comportamento em relação à água de uma forma mais benigna, não é? Mais sustentável. Vocês, na ADRA, têm-se dado conta de que o consumidor está a mudar as suas atitudes ou nem por isso?
Há uma questão que é evidente ao longo do tempo, que é uma crescente exigência por parte dos consumidores. Ou seja, hoje, talvez em todas as áreas, mas nós estamos a falar da área específica do abastecimento de água e, enfim, daquilo que gerimos, de facto é notória a exigência e a consciência por parte dos consumidores. Do ponto de vista de números, e penso que seria a pergunta que leva, enfim, que pretende ter resposta, ou seja, se com estas campanhas nós vemos uma diminuição do volume de água que é usado aqui na região. Aí aquilo que eu lhe posso referir é que de facto existem numerosas variáveis que condicionam o consumo. Uma delas, por exemplo, não sei se as pessoas têm consciência disso ou não, mas se pensarem é mais ou menos evidente, é a própria temperatura e as próprias condições climatéricas. só entre um período de verão ou um período médio do ano existe uma diferença de consumos entre 15% e 20% superior no verão. O que significa que, de facto, as campanhas que são feitas têm necessariamente resultados na consciência e nos comportamentos, mas existem outras variáveis que têm uma grande influência nos consumos. E, portanto, não é possível eu dizer-lhe, ah, sim, fizemos estas campanhas e tivemos uma redução de 1%. É possível dizer-lhe, e possivelmente vão ouvir isso de outras entidades gestoras, a nível nacional e noutros níveis, aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, o número de variáveis é tão grande que, com certeza, que a informação não terá grande suporte científico. Agora, as campanhas existem, as pessoas devem ser conscientes de que o recurso é escasso, devem usar bem a água, e isso tem reflexos, tem, do ponto de vista global de uma entidade que, enfim, tem 160 mil pessoas a consumir, de facto não é determinável o resultado disso em termos de números.
Qual é a sua grande preocupação? Além de presidente da ADRA e além de cidadão, de pai, tem alguma preocupação séria quando vai trabalhar todos os dias nesta área? Ou alguma esperança, vá? Enfim, alguma esperança?
Com certeza que tenho, como toda a gente, tenho, enfim, esperanças e tenho, de facto, todo um conjunto de objetivos. Realmente, se quer que lhe diga aquilo que mais me move, porque eu e todas as pessoas genericamente que trabalham, e as que trabalham na ADRA seguramente, a maior parte do tempo que a gente passa é no local de onde a gente trabalha, onde trabalhamos. E, portanto, é evidente que a maior parte do tempo de reflexão, enfim, que fazemos está centrado em assegurarmos, eventualmente as pessoas pensarão que eu estarei a exagerar, mas é de facto dedicado em nós assegurarmos que o serviço é feito com qualidade e que chega às pessoas que, no fundo, são aquelas para quem a gente trabalha, nossos clientes, os utilizadores do serviço, e que, de facto, a gente consiga satisfazer aquilo que eles esperam de nós. Nós temos vários processos de medir, enfim, o resultado dessa nossa atividade, fazemos inquéritos, enfim, analisamos as próprias reclamações que nos chegam, e aquilo que nós procuramos, de facto, é resolver e ir de encontro àquilo que é a expectativa de cada uma das pessoas que utiliza os nossos serviços. E então não lhe minto se estiver a dizer que a minha preocupação é, enfim, ter resultados positivos naquilo que é o feedback que nos chega de quem utiliza o serviço. Se me perguntar se eu vou sempre satisfeito, não, não vou, porque nem sempre esse feedback é positivo. Agora, nós o que temos é uma prática na IADRA, que também, enfim, é mais ou menos comum em atividades, enfim, nomeadamente na indústria, que é de, enfim, termos uma cultura de melhoria contínua, ou seja, nós cometemos de facto erros, muitas vezes as pessoas não ficam satisfeitas com o que fazemos, hoje temos um desagrado significativo em algumas zonas, por exemplo, causado pelas obras que fazemos e com a qualidade e o tempo que leva a colocar com qualidade os pavimentos. Isso preocupa-nos, ou seja, nós de facto tentamos, não nos agrada que as coisas não fiquem bem feitas e tomamos medidas para que elas, enfim, fiquem bem feitas e são processos muitas vezes que envolvem muitas entidades. Mas tanto isto para lhe resumir que aquilo que me satisfaz é que de facto as pessoas para quem a gente trabalha fiquem contentes com o nosso trabalho. E para isso temos de trabalhar bem e espero de facto que ao longo do tempo as pessoas reconheçam que a nossa atividade vai melhorando e que as pessoas vão tendo o serviço feito de forma adequada e continuamente.
E pode saber mais sobre a ADRA no site oficial em adra.pt. Já agora falava há pouco de algumas reclamações. Quando temos cortes de água e depois volta a água às nossas torneiras, devemos ter algum cuidado com as nossas máquinas lá em casa, não é?
É assim. Seja
nada de extraordinário, não é?
Seja essa interrupção feita ou em resultado de alguma intervenção na rede da própria casa da pessoa, seja em resultado de intervenções que são feitas na via pública, portanto, nos sistemas geridos pela IADRA, o que é um facto é que eles implicam muitas vezes abrir os pavimentos, abrir valas, fazer a reparação das condutas, muitas vezes, enfim, ou sempre nas condições atmosféricas que é possível, portanto, muitas vezes, como neste momento, hoje não, mas tem estado em períodos de chuva que dificultam os trabalhos, e, portanto, muitas vezes existe, de facto, a introdução na conduta de turvação, e, portanto, se as pessoas, depois de uma interrupção, abrirem a água e repararem que têm turvação, pois com certeza que devem, enfim, deixar correr um pouco a água para resolver esse problema de turvação. Deixe-me dizer que isto, quando eu lhe digo que algumas observações que nos são feitas servem para a gente ver as áreas onde tem de melhorar, essa é uma área onde temos de melhorar. Ou seja, de facto não é fácil assegurar que as pessoas que trabalham para nós, os nossos prestadores de serviços, que fazem reparações, que asseguram, enfim, a reparação e a reposição da vala e tudo isso, que tenham práticas adequadas e que levem a que isso não aconteça. O que nós fazemos, e já num processo de melhoria, nós próprios fazemos purgas da rede e, portanto, asseguramos ou tentamos assegurar que quando é reposto o serviço, a água já esteja em condições e que já não apresente turvação. De facto, se isso acontecer, nós estamos a trabalhar mal, enfim, e as pessoas devem chamar-nos a atenção para a gente corrigir esses procedimentos. É por dentro que as pessoas vejam sempre, de facto, a situação depois de uma ruptura, vejam visualmente, olhem e vejam se as coisas estão adequadas, claro. Se não estiverem, devem contactar com a IADRA. E nós corrigiremos também a situação.
E somos todos humanos, não é? Ainda não somos robôs, somos uma equipa, a IADRA ajudar-nos a termos água em casa. Fica o recado, se houver um corte de água, convém então espreitar como está a sair a água e se for necessário deixar correr um bocadinho antes de ligar a máquina de lavar roupa ou louça, tanto melhor. Engenheiro Fernando Vasconcelos, o tempo passa a correr. Temos 2 minutos.
Não
liga. A sério. Ainda falta falar do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento.
É uma questão, enfim, relevante. Porque o maior encontro de entidades gestoras de saneamento básico, que engloba mais de 700 técnicos do setor de todo o país e mesmo de entidades, enfim, de outros países, vai ter lugar aqui na região de Aveiro na próxima semana, do dia 19 até sexta-feira, tanto terça a sexta-feira, que é o encontro organizado pela Associação Portuguesa de Distribuidores de Água, a PDA, e que se designa ENEG. Portanto, é um encontro, de facto, virado exclusivamente para a água e para o saneamento e aquilo que é relevante aqui para a região é ver que, de facto, a região de Aveiro, também em termos de água e saneamento, e a IADRA, acabam por ter algum reconhecimento pelo facto de este encontro nacional que se realiza de 2 em 2 anos, este ano é aqui, exatamente na região de Aveiro.
É um orgulho.
Eu acho que sim, para toda a gente do setor.
Engenheiro Fernando Vasconcelos, nem imagina, eu ainda tinha meia dúzia de perguntas para si, o que quer dizer que vamos estender o convite para um novo encontro, para que possamos a falar e a aprender todos juntos sobre este bem que é essencial a todos nós.
Tenho muito gosto e penso que é útil para a ADRA seguramente, e penso que é útil também para os nossos ouvintes, enfim, porque permite conhecerem um pouco melhor aquilo que se faz. Foi muito pouco tempo.
Verdade. Quantos funcionários ao serviço da ADRA, ao serviço da população?
Nós temos menos funcionários, enfim, todas as respostas são muito longas. Nós temos 270 pessoas.
Sim.
E são, de facto, para fazer o que nós fazemos, gerir a extensão de rede que temos para gerir. Nós temos mais de 700 instalações de elevação de águas e esgotos, instalações elétricas, mais de 700 instalações para gerir diariamente. E aquilo que lhe posso dizer é que antes da existência da IADRA, se somar todas as pessoas que trabalhavam diretamente nestes 10 municípios, nestas atividades, eram cerca de 450 pessoas. Nós fazemos, de facto, o serviço com 270 pessoas. E somos uma das entidades a nível nacional que a esse nível tem, de facto, maior eficiência. Portanto, os nossos trabalhadores merecem aqui também, enfim, aproveitando esta oportunidade, merecem também um aplauso, porque, de facto, nós somos uma entidade nesse domínio também muito lean, que é um termo que nós temos e que designa no fundo, aquilo que é enxuto, que não tem gorduras. Portanto, de facto, nós também procuramos ser eficientes. Não resulta diretamente disso, resulta toda a conjuntura que nos obriga a ter este número de trabalhadores, mas, portanto, de facto, é uma entidade que gera muita extensão de redes, muitas infraestruturas. 160 mil. Para lhe dar um exemplo, nós ano passado tivemos 40 mil intervenções durante um ano em micromedição, ou seja, 40 mil intervenções em contadores com renovação do parque, com todo o tipo de resposta àquilo que nos aparecia em termos de contadores. Se os ouvintes fizerem a divisão de 40 mil intervenções por 220 dias úteis, eu não fiz as contas e não vou dar uma aqui para errar, mas veem que diariamente é muita atividade.
Muito trabalho. Muito obrigada a toda a equipa da ADRA, Engenheiro Fernando Vasconcelos, Presidente da ADRA, Águas da Região de Aveiro. Fernando Martins, tu não te zangues comigo, que eu sei que já passámos 2 minutos da hora, mas vamos passar mais um. Já passámos 2, passamos só mais um. Para fechar, Engenheiro Vasconcelos, o que é que gostava de passar a quem nos ouve acerca da água, da ADRA, da equipa que gera deste planeta, para encerrar esta entrevista?
Enfim, agradeço esta liberalidade de tempo, mas a mensagem é, só pode ser uma, que é: as pessoas têm um serviço público de abastecimento de água que lhes garante água de qualidade e que tem segurança e continuidade no abastecimento. E, de facto, o preço do serviço é muito barato relativamente a qualquer alternativa que têm de abastecimento de água. As pessoas genericamente, enfim, não sabem, mas a maior parte das captações próprias em poços, em terrenos, a maior parte delas de facto estão contaminadas com contaminações bacteriológicas, com outro tipo de contaminações. Nós fazemos mais de 10 mil análises por ano para assegurar que a água tem qualidade. E realmente continuar com o uso de soluções individuais nos sítios onde existe rede pública, para além de ser uma questão que, do ponto de vista legal, não é adequada, mas do ponto de vista da própria saúde das pessoas, também não é adequada. Portanto, as pessoas devem usar água da rede pública. Eu vejo, nós estamos aqui no nosso estúdio, e vejo uma garrafa com água da nossa, que seguramente, enfim, tem qualidade. E essa é a prática e é o recado que eu deixo, ou seja, as pessoas podem ter confiança e devem usar a água da rede pública e têm também de ter consciência que, do ponto de vista ambiental, é a melhor opção e do ponto de vista económico da sua economia é de longe a melhor opção. Portanto, de facto, não tem qualquer comparação o preço da água com o preço de outras águas alternativas, nomeadamente toda a água engarrafada e tudo isso.
Nós falávamos com um físico há pouco tempo que dizia, por favor, bebam água da torneira, só água engarrafada não, e depois lá explicava, porque eu não posso reproduzir a explicação, mas é verídica e guardei, não é, que temos de beber água da nossa rede, água que nos sai da torneirinha lá de casa.
Muito bem.
Fernando Vasconcelos, bem-aja, bom trabalho, muito obrigada.
Obrigado também.
Fernando Martins, voltamos a ti, atrasados hoje, 4 minutos. Deixa, vamos-te levar um bolinho aqui do Hotel das Salinas para compensar. 4 bolos, um por cada minuto de atraso.
Muito bem. Obrigado pela atenção, Maria João. E não há problema com os 4 minutos, pelo menos da minha parte. Fechamos aqui esta emissão SAR 5 na Terra Nova.
Todas as sextas-feiras, a partir das 5:30 da tarde, conheça as pessoas, as instituições e as entidades que ajudam no progresso da nossa cidade. Nas ciências, inovação, solidariedade, tecnologia, política, desporto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.